Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos ao Conference Call de Resultados do terceiro trimestre de 2019 da RD Gente, Saúde e Bem-Estar. O áudio dessa teleconferência está sendo transmitido simultaneamente pelo site www.rd.com.br, onde também pode ser encontrada a apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso alguns dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas a perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da RD, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a futuros eventos e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco temos a presença dos senhores Eugênio de Zagottis, vice-presidente de Planejamento e Relações com Investidores, e Gabriel Rosenberg, diretor de Planejamento e Relações com Investidores. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Eugênio. Pode prosseguir.
Senhores, bom dia. Bem-vindos aí ao call de resultados do segundo trimestre aí da Raia Drogasil. Eu queria começar o call pedindo desculpas. O Marcílio, infelizmente, não vai estar hoje com a gente por motivo de viagem, está viajando pela empresa. Então, eu e o Gabriel seguimos aí à disposição todo mundo aqui no call, tá? Então, começar falando que a gente teve aí um trimestre muito bom. Acho que um trimestre que foi bom em todos os aspectos: venda, resultado, caixa, etc. E acho que após 2 anos aí com uma dificuldade maior de loja madura abaixo da inflação, no caso do ano passado até com loja madura negativa, eu acho que esse tri marca a reversão aí dessa tendência de crescimento. Então, a gente volta a reportar um crescimento real nas lojas maduras e no varejo. Quando a venda funciona, todo o resto vem junto, vem diminuição de despesa, vem ganho de ciclo e vem uma série de eficiências que a venda permite originar. Então, falar um pouco aqui dos destaques, né? Terminamos o tri com 1.917 lojas de operação, abrimos nele 47 filiais e encerramos 3. A gente teve um share recorde aí de varejo, ganhamos 1,6 ponto percentual em termos nacionais, com 2 pontos percentuais aqui no estado de São Paulo, nosso principal mercado. Atingimos uma receita bruta de 4,4 bi, um crescimento aí, acho que bastante expressivo para o tamanho da companhia, de 17,1%, com 4% das lojas maduras. Diante de uma inflação, no período foi de 3,4%. A gente teve uma margem bruta aí de 29%, tá? Uma retração aí de só 0,1 ponto percentual, também muito ajudado aí pelo aumento de preços, né? Esse é o tri realmente onde a gente tem aquele ganho inflacionário sobre os estoques. E a rentabilidade, eu vou falar só dos critérios históricos, não vou nem mencionar IFRS. A gente atingiu aí de EBITDA 363,7 milhões, crescendo aí 14,9%, acho que é um número muito bom, com uma margem de 8,2%. E o lucro líquido, 160,5 milhões, um crescimento de 13,2% e uma margem líquida de 3,6%. E por final, a gente gerou caixa livre 43 milhões e consumiu caixa total 53 milhões. Página 4, detalhando um pouco mais alguns números aqui, falando um pouco mais da nossa situação. A gente, como eu falei, encerrou com 1.917 lojas. Se a gente olhar aí ao longo do ano até o momento, abrimos já 109 lojas e encerramos de 17 lojas. A gente segue bastante feliz aí com produtividade aí da expansão. A gente sempre atira para uma tira real de 20%. Quando a gente olha o histórico, ele normalmente fica de 17 a 20. E se a gente falar de hoje, nós estamos realmente cravando 20% nas lojas dos últimos 12 meses. E isso já é líquido de canibalização. Então, A gente já consegue prever a canibalização, já consegue agregar na expectativa da loja a venda dela para entregar o retorno que a gente espera, contando a canibalização. Então, isso é uma tira real, líquida de canibalização. Então, eu acho que é muito expressivo. E num cenário de mercado onde a gente vê muita dificuldade das expansões aí criarem valor, a gente vê com muita satisfação que a nossa continua aí na mesma produtividade que a gente tem visto ao longo de todos esses anos. E aí a gente hoje tem um portfólio de lojas com 65,3% maduras e 34,7% em maturação. Tá? Então ainda bastante inércia de crescimento aqui pela frente. Página 5, talvez seja até um dos mais importantes aqui da apresentação, para a gente entender um pouco a tendência de mercado. Tá? Eu vou começar aqui do chart, aqui na parte inferior. Né? A gente vê que houve uma onda de abertura de lojas, aí, de alocação de capital no setor aí, brutal nos últimos anos, sobretudo em 2017. Tá? 2018 também, acho que teve um crescimento expressivo, mas vamos lembrar que essas lojas no final de 2017, seja 147 do terceiro tri, seja 166 do quarto tri, realmente elas foram despejadas aí também no começo de 2018. Então, elas não afetaram 17 como um todo, elas pegaram 18 como um todo. Então, realmente, apesar do maior crescimento ter sido em 17, e 18 já mostrar o começo de uma reversão, a dor realmente veio em 18. E agora a gente vê uma reversão completa desse ciclo. Se a gente olhar aí ao longo desse semestre, não teve sequer um mês onde nós tenhamos aberto menos lojas do que o restante da Abrafarma. Tá? Então, acho que essa reversão de mercado ela é bastante intensa e ela mostra a dificuldade de se estabelecer um plano de expansão com um crescimento num ritmo acelerado, tá certo? E consegue criar valor de longo prazo, sobretudo em função das altas barreiras de entrada regionais que existem para o Brasil. Então, é algo que eu acho que a gente vem conseguindo fazer muito bem. Já temos marca em âmbito nacional e, com isso, a nossa expansão continua criando muito valor. E na hora em que a gente vê realmente essa reversão de mercado, aí olhando para o gráfico de cima, a gente vê que o gap de crescimento entre nós, tá certo? E o restante aqui do mercado, segundo a Abrafarma, ele acelera. Então, essa boca do jacaré que foi relevante aí em 15, 16 e 17, e que ela se estreitou aí do segundo semestre de 17 até aí praticamente o final de 18, a gente hoje começa a abrir de novo esse gap e a gente espera manter um gap aí para frente, porque pode até, não acho que esses números necessariamente que a gente está vendo de abertura aqui de mercado possam ser necessariamente esses, pode até ser, talvez até se espera que eles aumentem alguma coisa, mas eu acho que esse é um ano muito diferente em termos de aumento de capacidade no mercado. E eu espero também que para o ano que vem, talvez não no nível desse ano, mas a gente também tenha um cenário muito favorável de mercado. E é óbvio que a diferença entre a nossa curva e a curva aí do mercado representa o ganho de share que a gente vem tendo. Então, falando disso aqui na página 6, né, exatamente começar pelo share, a gente atingiu 13% de market share, um crescimento de 1,6 ponto percentual anual, e desde que a RD existe, que foi final de 2011, esse é o maior ganho de participação já registrado pela companhia. A gente vê também um crescimento muito bom em São Paulo, que talvez tenha sido o mercado que mais sofreu aí nos últimos anos com aumento de concorrência. Então, hoje a gente consegue reverter o share que a gente perdeu, atingindo 24,7% de share, 2 pontos percentuais de ganho, e a gente vê também ganho em todos os demais mercados, e já vê o Nordeste chegando a 7,9, que é o nível do Sul, que é um pouco abaixo do Sudeste, que são mercados em que a gente entrou muito antes do Nordeste. Então, o Nordeste segue sendo um mercado muito promissor. Temos um crescimento de share contratado aqui muito expressivo, dado o alto número de lojas em maturação, e a gente ainda tem uma expansão relevante acontecendo aqui no estado, e também marcando a entrada no norte, onde a gente tinha só Tocantins, que é um mercado pequeno, agora estamos com 28 lojas aqui no Pará, e temos 3% de share, e temos também um ganho contratado na região norte importante. Ali, olhando aqui para o mapa, né, quando a gente fala de região norte, além dessas 28 lojas do Pará, nós estamos entrando no Amazonas, Bom, o Amazonas é um mercado que tem toda uma peculiaridade logística pela falta de rodovias que chegam ao estado. Então, ele exige aí frete aéreo, que é uma coisa mais cara. Então, vai ser uma expansão mais cautelosa, mas a gente acredita que com os diferenciais de execução que a gente tem a entregar, que vai ser mais uma expansão do CSRD. Mas pela peculiaridade, por ser uma expansão de custos maior, ela de fato vai começar mais cautelosa. Queria destacar também que a gente já tem mais de 230 lojas na região Nordeste. Estamos chegando aqui a 1.000 lojas em São Paulo, 975. E hoje o nosso crescimento, ele se distribui no Brasil inteiro. Acho que até aqui a gente contou com vários bolsões de muita concentração, inicialmente com Bahia, depois Pernambuco, depois Ceará e mais recentemente Pará. A gente ainda acha que tem espaço em todos os lugares, mas acho que o crescimento que a gente vai ver daqui para frente, ele é mais distribuído. É difícil que um único mercado vai ter a concentração de lojas que a gente conseguiu fazer aí nos últimos tempos. Mas, ao mesmo tempo, a gente está muito animado também com o crescimento em outros lugares, como Minas Gerais, como Rio Grande do Sul, como Rio de Janeiro. Então, tem mercados que no passado eram mais duros e que hoje a gente está muito melhor inserido. Isso também abre portas novas que ajuda a compensar a falta de um único bolsão enorme para fazer a expansão como a gente teve aqui no passado recente. Tá? E aí, apontar também que quando a gente fala aqui de São Paulo, com quase 1.000 lojas, com ganho de 2 pontos de share, que a nossa expansão passou por uma descentralização brutal. Né? No início de 2017, 47% das lojas eram abertas no estado de São Paulo. Agora, só 27,6% são abertas no estado de São Paulo. Esse número, últimos 12 meses, esse número vem caindo aqui de forma rápida, o que mostra aí o vigor do ganho de share, que é um ganho de share não de expansão, mas de performance de loja madura, que é a melhor fonte de criação de valor que pode existir para a companhia. Página 7, entrando aqui na receita, crescemos receita consolidada 17,1% no trimestre, 16,7% crescimento no varejo, que acho que é um número muito bom para uma empresa do tamanho da RD, e a gente vê 4Bio aí com 25%, é um número menor, mas é um número que acontece em cima de uma base muito, muito forte, né? A gente vem crescendo 40%, antes a gente tinha dobrado a operação, então é normal que em algum momento você tenha alguma desaceleração aqui. Tá? E aí quando a gente olha mix, o maior crescimento em OTC, né, com 18,8%, né, ganhando 0,4% de participação no mix sobre o mesmo tri do ano anterior, mas eu acho que o destaque realmente é genérico. Vamos lembrar que o genérico foi talvez o mercado aí mais atacado, né, que a gente teve, com todo esse ressurgimento do associativismo, todo baseado numa oferta aí de preço genérico, de genéricos baratos. Eu acho que a gente reagiu de uma forma muito contundente aqui, investindo em preços, colocando o longo prazo da companhia acima do curto prazo, e a gente vê hoje quão acertada foi a estratégia. Então, se a gente olhar preço médio de genérico, ainda está deprimido, porque a maior parte do investimento foi feito ao longo do segundo tri do ano passado e no terceiro tri do ano passado. Então, quando a gente compara a média do segundo desse ano realmente com o do ano passado, o preço ainda não cresce, mas tem um ganho de volume super expressivo que já está fazendo o genérico estar crescendo acima do mix. E eu acho que conforme a gente for seguindo os próximos três, né, conforme a base de preço for se resolvendo, naturalmente a gente vai ganhar uma inércia de genérico no mix, que deve ser a principal categoria nos próximos trimestres. Então a gente está muito feliz aí com essa performance. Tá? E marca cresceu 15, perfumaria 17, acho que a performance é sólida em todas as categorias, tá? Não tem nenhum problema aqui. Página 8. Falar aí de mesmas lojas, né? Então a gente teve 8% de crescimento de mesmas lojas, com 4% para as lojas maduras. Lembrando que a inflação registrada no período foi de 3,4, então tem um ganho real de 60 bips, tá? Teve aqui um efeito de Copa do Mundo que também ajuda, um calendário negativo de 0,10, mas independente de Copa do Mundo, base ou não, a gente realmente hoje ultrapassa a inflação e eu acho que tem uma inércia muito boa aí para os próximos trimestres também. Página 9, falando de margem, a gente teve 29% de margem bruta, uma perda de 0,10 sobre o mesmo trimestre do ano passado. Essa perda foi efeito mix de 4Bio, o que quer dizer que no varejo a margem bruta ficou flat. Mas ela ficou flat muito em função do ganho inflacionário dos estoques. Como vocês sabem, o aumento de preço todos os anos ocorre em 31 de março. Esse aumento é repassado de forma imediata pelo mercado e a gente tem sempre um estoque a valor histórico no qual a gente passa a vender mais caro. Então, a gente consegue realmente esse ganho inflacionário que acontece em todo o segundo tri. Como o aumento de preço desse ano foi maior que o aumento de preço do ano passado, isso ajudou no tri. Então, no final, mais 0,4 aqui de ganho inflacionário, uma pressão de AVP de 0,10, e aí uma pressão comercial de 0,30, que é o efeito realmente, o efeito dos investimentos que a gente fez em preço, líquido de outros ganhos de negociação, receita comercial, etc. Então, conseguiu, acho que um tri bem bom aqui no final de margem bruta, mas quando a gente segue nos próximos tris, a gente carrega uma pressão comercial aqui, porque não vai ter esse benefício aqui do aumento de preço. Tá? E acho que uma outra boa notícia aqui do tri é a redução de ciclo de caixa. Acho que também a gente vinha aí nos últimos 2 anos com alguma pressão. No passado, reduções muito expressivas, mas nos últimos 2 anos alguma pressão. Então, a gente tira quase um dia aqui de ciclo. E acho que aí é aquela história que eu falei no início, né? No varejo, quando a venda funciona, todo o resto se ajeita, todo o resto se encontra. Então, com mais venda, o estoque gira mais, né? Com mais venda, a despesa se dilui. Então, a alavancagem operacional, todo mundo sabe que ela existe na margem, mas ela existe também no ciclo de caixa. Um número interessante, se a empresa hoje fosse 100% madura, sem nenhuma loja em maturação, o nosso EBITDA ia ser 150 bips maior do que ele é hoje. E o nosso ciclo de caixa ia ser 7 dias inferior ao que é hoje. Então, demonstrando aí esse efeito. Aí, página 10, falar de despesas, né? A gente conseguiu ter as despesas aí flat. E, de novo, eu vou pela norma antiga, não vou pelo IFRS, porque a gente considera economicamente correta a norma antiga. Então, a gente tem aqui uma estabilidade aqui de 20,8, tá? Tem uma diluição aqui de 0,10 em Forbil, uma pressão de 0,10 no varejo. Acho que a maior fonte de pressão que a gente tem tido vem sendo aluguel, porque a gente está correndo com o IGPM acima da inflação. O IGPM começa a cair, mas nos últimos 12 meses ainda são acima da inflação. Então, talvez, se ele encontrar a inflação, isso vá ajudar o ano que vem, mas, por enquanto, a pressão ela é relevante aqui, 20 bips. E aí tem uma pressão aqui auto-infligida de logística de 20 bips. Vamos lembrar que nós estamos construindo 3 CDs ao mesmo tempo. Então, tem o CD do Rio de Janeiro, que, na verdade, é uma mudança, mas o CD anterior já fechou. A gente tem CDs também em São Paulo, que vai ser nosso principal CD. Tem CD em Fortaleza. Então, a gente realmente dá um salto aí, um pouco de capacidade e também de custo, e esses 0,20 é uma pressão aqui que aconteceu. Agora, isso vai trazer uma boa notícia também no ano que vem, porque a gente atendia o Rio de Janeiro do CD de Barra Mansa. Vamos lembrar que quando a gente abriu esse CD, a gente estava falando de Rio Olimpíada, estava falando de Copa do Mundo, estava falando do Cristo Redentor decolando, e os custos no Rio eram impossíveis. Então, a gente decidiu colocar o CD em Barra Mansa, teve um custo fixo menor, mas um custo variável muito maior, porque basicamente todo caminhão viaja 1 hora antes de entregar para a loja. Hoje, já no ambiente econômico muito diferente, a gente conseguiu alugar um CD no Rio, num custo de locação muito favorável, e com isso a gente vai conseguir também reduzir frete, porque as 130 lojas do Rio deixam de viajar do interior para a capital como elas faziam até agora. Tá? Então isso vai ajudar no ano que vem. E aí a gente teve boas notícias de diluição em pessoal, acho que muita disciplina aqui de execução, adquirência 0,10, tanto pessoal com adquirência 0,10, tem um ambiente muito favorável hoje para negociar, pré-operacionais 0,10, com performance boa das lojas, pré-operacionais e lojas novas, né, 0,10, com boa performance das lojas novas, e Forbil aí 0,10. Tá? E aí com isso, a gente teve um EBITDA de 363,7 milhões no trimestre. A gente teve um crescimento de 14,9 e uma margem EBITDA de 8,2, que foi uma pressão de 20 bips aí. Então, acho que diante do cenário de venda e de marketing que a gente atravessava, para mim, sobre todos os aspectos, foi um tri muito bom, muito favorável, e que mostrou uma recuperação de vendas e rentabilidade que veio muito mais rápido do que a gente supunha. A gente esperava acabar esse ano, como eu falei, com uma loja madura crescendo em linha ou acima da inflação, mas a gente não achou que isso ia acontecer no segundo tri, como de fato aconteceu. Então, ele, de novo, mostra o ambiente favorável que a gente está encontrando hoje e ele mostra o acerto da política de investimento de preços em genéricos. Tá? Aí vamos para a página 12, lucro líquido. A gente fez 160,5 milhões, um crescimento aí de 13,2, né? E uma pressão de 10 bips sobre o período anterior. A gente tem aí fluxo de caixa, um fluxo de caixa livre positivo em 43 milhões, tá? E um fluxo de caixa livre total negativo, aí pós pagamento de JCP, juros, etc., de 53 milhões. Então, também nisso foi um quarter favorável. Página 14, quando a gente olha aí a nossa ação, a gente, de novo, tem sempre esse crescimento de longo prazo de 26%, que acho que mostra uma criação muito consistente de valor, mas mesmo no ano, se a gente olhar, a nossa ação está correndo bem acima aí do Ibovespa, né? 33% de valorização contra 14,9%, então gerando bastante alfa aí para os investidores. Aí, página 15, vamos falar um pouquinho aí do resumo aí do que foi esse segundo tri e do que ele permite a gente ler, talvez, o que vem na sequência. Então, o primeiro destaque é o crescimento muito sólido de venda, como eu falei, e um ganho recorde de market share, que marca uma tendência positiva. Tá? Ele não é um evento pontual, eu acho que ele é uma tendência que está sendo aí, está se desenrolando. Então, performance muito robusta aí, com crescimento real nas lojas maduras, ganho recorde de share, né, já falei aqui, e um bom desempenho também das lojas novas e acerto aí na política de preços genéricos. Tem hoje preços muito competitivos no mercado, isso é mais um fator de inércia favorável à companhia. Tá? Aí falando um pouco de despesas, né, e margem, primeiro esteve nesse trio benefício aí do aumento de preços, que foi um pouco maior do que no ano anterior, então isso ajudou a manter a margem de varejo estável. E na hora que a venda vem, a gente tem uma reversão daquela desalavancagem operacional que levou a uma margem quase que estável aí no varejo. Né? Como eu falei, algumas pressões aluguel e logística, mas várias outras diluições aí que a gente teve. Tá? E aí, como eu falei, todo o foco da companhia é a geração de valor a longo prazo. A gente, se precisar fazer coisas que vai tornar mais difícil o curto prazo, a gente faz, mas sempre sabendo que elas vão criar uma companhia melhor, mais forte e mais competitivo lá na frente. Então, esse otimismo com longo prazo vem exatamente desse investimento que a gente fez em preço, que dá uma competitividade muito grande, do que a gente olha aí no mercado, de uma reversão muito, muito forte aí do ciclo de aberturas, do ciclo de aumento de capacidade no setor. Né? Então, quando a gente pega a R&D, que mantém o ritmo de expansão, que tem uma expansão com a mesma tira histórica de sempre, que está com o preço mais competitivo do que talvez jamais tenha tido nos últimos anos. No momento que o mercado abre menos lojas, né, é muito claro o que isso faz. Isso faz realmente uma aceleração da consolidação, isso faz um ganho de share de competitividade muito mais intenso. Tá? Acho também importante falar da estratégia digital. A gente já vê resultados relevantes dela, vê um crescimento muito forte aí do nosso e-commerce desde que a gente lançou o Compre e Retire. Estamos trabalhando para melhorar o nosso app e lançar ele de forma mais contundente nas nossas lojas ainda nesse ano. A própria integração do Onofre, que eu vou detalhar nos dois charts seguintes, ela vai ajudar na estratégia digital, porque ela está nos obrigando a sair mais rápido com mais lojas prontas para fazer logística local, e com isso a gente vai conseguir entregar mais rápido em muitas regiões. A gente hoje tem pilotos entregue em uma hora, que vão muito bem, é uma coisa que a gente espera aí rolloutar para frente. E a gente acha que o digital vai ser uma alavanca de valor determinante para a companhia e vai ser mais um fator de elevar nossa barra de execução em relação aí ao resto do mercado e de aumentar a nossa competitividade relativa. E aí, acho que, como eu falei, duas boas notícias aqui de despesa. Uma eu já falei, né, que é o ganho de frete em função do CD do Rio, acho que ele vai ajudar bastante no ano que vem. E uma outra que eu não mencionei, acho até que o Marcílio já falou em tris anteriores, a gente está tendo toda uma mudança do nosso modelo aí de contratação de energia elétrica. Então, a gente está fazendo aí bids aí para passar a contar com geração distribuída e renovável de energia de baixa tensão. Então, a gente tem a expectativa no ano que vem de migrar até 1.700 lojas para essa geração distribuída, tá? E os pilotos que a gente fez mostram, por enquanto, uma economia em torno de 20% nas lojas migradas. Então, o benefício total vai depender da velocidade desse rollout, mas eu não tenho dúvida que a energia elétrica deva ajudar quando a gente olhar para o ano que vem e a gente olhar para frente. Tá? E aí, por fim, né, falar da Onofre, que é um evento subsequente, uma vez que nada aconteceu no trigo. Tá? Mas, como a gente está aqui em agosto e várias coisas já aconteceram, a gente acha uma boa oportunidade para falar um pouco da nossa estratégia e falar um pouco desse cronograma do que a gente já fez, do que a gente se programa para fazer nos próximos meses. Tá? Então, como eu falei, a aquisição do Onofre foi concluída em 1º de julho. Tá? Em 1º de agosto, a gente realizou uma assembleia geral e a gente aprovou a incorporação, que já foi feita no mesmo dia. Tá? Então, quando a gente olha para os resultados da empresa, julho o resultado vai ser consolidado e de agosto em diante o Onofre passa a estar dentro de RD, porque a empresa já não existe mais como empresa separada. Então, falar um pouquinho de estratégia de integração e aí desse calendário programado. Tá? Então, a primeira coisa para falar é que nós estamos tendo uma estratégia super rápida e assertiva, tá certo? Para fazer rapidamente, para reverter o prejuízo que existe rapidamente e para que distraia a organização o mínimo possível. Tá? Então, qual que é a estratégia, em primeiro lugar? A Onofre vai ser totalmente migrada para a plataforma da RD, tanto lojas como e-commerce, utilizando a nossa plataforma de TI, a nossa estrutura logística, a nossa estrutura corporativa, etc. Então, aqui nós estamos falando de uma redução muito substancial de custos. Tá? Nós vamos ter uma otimização aí de portfólio de lojas. Então, a gente tem alguns encerramentos de lojas que são redundantes ou de lojas que não entregam a performance adequada, tá certo? E as lojas que seguem vão ser todas elas migradas, ou estão sendo todas elas migradas, para a Droga Raio e para a Drogasil. Então, o Onofre vai deixar de existir enquanto rede física. Ela vai seguir com uma marca pura de e-commerce, tá? E ela vai poder alavancar a escala, a estrutura da RD para ser líder de preço no mercado e podendo fazer entregas locais, não só em São Paulo, Minas e Rio, como já fazia, mas em todo o Brasil, onde a RD tem lojas que pode servir de base de entrega. Então, acho que a gente fortalece muito a Onofre na hora que a gente usa toda essa estrutura a serviço da marca. Tá? Aí, falando aí da integração, né? Como eu falei, 1º de julho houve o closing da transação. Já em 7 de julho, a gente fechou 8 lojas de baixo desempenho e ou redundantes. E é importante falar, nós vamos ter mais lojas serem fechadas. Mas a gente decidiu operar elas por algum tempo, porque a gente acha que alguma dessas lojas, com a nossa execução, vão poder crescer venda e vão poder se salvar. Então, mas certamente não são todas e terão mais fechamentos pela frente. Tá? Em 1º de agosto, a gente fez a Assembleia Geral e a informação legal da Onofre. E já em 1º de agosto, a gente tombou todas as 42 lojas remanescentes para a plataforma e estrutura da RD. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se o Onofre fosse só uma rede física, sem e-commerce, a integração estaria acabada, porque elas já estão sendo operadas no nosso sistema, já estão sendo operadas a partir da nossa logística, estrutura corporativa, etc. O que nós vamos ter, já tem toda a absorção do time de loja. Então, toda aquela equipe de loja da Onofre, ela é uma equipe RD, ela foi misturada nas nossas lojas. A gente não tem lojas exclusivamente com a equipe Onofre ou exclusivamente com a equipe RD. A gente tem uma equipe única, combinada. Então, também essa integração já aconteceu. Tá? E já temos 8 lojas que foram convertidas em termos de marca. Já estão com marca Raio Drogasil, gastando em média 250 mil por loja e com um resultado visual muito, muito bom, muito, muito positivo. Então, se realmente a gente, se o Onofre fosse só uma empresa de loja física, essa integração ela já estaria, com certeza, concluída e faltaria só realmente a parte aí de reforma física dessas outras lojas. Tá? Bom, o que nós temos pela frente aqui de calendário? Entre agosto e outubro, eu acho que talvez alguma dessas lojas adicionais devem ser encerradas, na medida que a gente percebe quais reagem e quais não reagem. Tá? A gente vai ter também, entre agosto e outubro, a conversão das lojas remanescentes para Raio Drogasil. Então, essas lojas devem estar, até final de outubro, todas elas com as nossas marcas já colocadas. Tá? Em paralelo, nós estamos preparando os nossos sistemas de e-commerce e estamos preparando a nossa estrutura logística para absorver o e-commerce da Onofre na RD. Isso quer dizer o quê? Que em vez de fazer uma entrega que sai do CD da Onofre de Barueri, essa entrega vai sair ou das lojas Raiz do Brasil ou do CD da RD. Então, para isso, a gente tem que ativar todas essas lojas, tem que treinar as pessoas, tem todo um trabalho preparatório e tem muita coisa também de TI para que a gente não perca a relevância de busca, para que a gente garanta certas funcionalidades que são super importantes para o Onofre. Tá? Então, no resumo, até o final de outubro, a Onofre não vai existir uma operação independente, ela vai estar já toda a nossa plataforma. E em novembro, a gente faz aí um encerramento definitivo dos sites, sistemas, operações, transferência, saldo contábil, etc, etc, etc. Então, é um calendário rápido, é um calendário assertivo e a gente espera que que a perda que a Onofre tem hoje, até o final desse ano, seja revertida na medida que a gente consegue eliminar bastante custo e na medida que a gente consegue ter vários outros ganhos nessa migração. Vamos falar um pouco, página 17, de perspectiva econômica e sinergias aí para a Onofre, tá? Então, quando a gente olha aí o EBITDA da empresa, e aqui eu não estou falando do EBITDA do passado, a gente tem restrições contratuais em relação à performance da empresa quando ela não era nossa, mas quando a gente pega hoje a Onofre, quando a gente olha o patamar de operação dela, se não houvesse a integração, ela iria ter um EBITDA negativo de 100 milhões de reais. Então, qual que é o nosso desafio? É reverter rapidamente essa perda por meio da sinergia de integração. Porque, como eu falei, até o final desse ano, a gente espera estar em zona de break-even. Tá? Essa foi uma ação muito favorável, porque não houve preço de aquisição. Então, é uma empresa que veio praticamente a custo zero aí para a Raia Drogasil. E a gente tem uma série de ativos dentro da empresa que vão custear esse EBITDA negativo. Como eu falei, até o fim do ano tem break-even, mas na média do semestre, a Onofre vai gerar um resultado negativo. A gente vai ajustar o nosso resultado, mas economicamente isso teria uma pressão de caixa. Só que como a empresa tem ativos aí bastante expressivos, na nossa visão, esses ativos vão ser mais do que suficientes para absorver essa perda que a operação de caixa, que essa operação vai gerar. Então, vejamos, por exemplo, a gente tem 124,5 milhões de capital de giro na empresa. Isso inclui, por exemplo, reservas de caixa. E mesmo que não é caixa, tem grande potencial de liberação. A gente estima que de 2/3 a 3/4 desse montante, ao final do processo, vai ser caixa. Então, isso vai conseguir segurar economicamente essa perda que a Onofre vai gerar, e provavelmente até gerando algum superávit. Tá? A empresa não tem passivo financeiro. Além disso, uma outra reserva de valor são 30 milhões em imóveis. Tá? O valor de livro é até um pouco acima disso, mas a gente estima que quando for vender, a gente deve realmente conseguir em termos de 30 milhões da sede própria das lojas. Tem uma série de ativos fiscais já identificados que eles superam, na nossa visão, as contingências que a gente assume também. Tá? Então, acaba sendo mais uma fonte de valor. E a gente tem uma série de ativos fixos que, na hora que a gente fecha CD, fulfillment centers e loja, a gente consegue realocar para RD, minimizando o capex futuro. Tá? E, por final, só lembrando que a gente está completamente isolado do processo de arbitragem. Qualquer ganho ou perda vai ser da CVS. Qualquer desembolso que caiba à empresa, ele vai ser arcado pelo vendedor e já tem colaterais que nos garantem isso aí. E aí, quando a gente fala de onde é que vai vir a criação de valor, essa reversão rápida de perdas e a geração de EBITDA positivo, em primeiro lugar, aumente o faturamento. Quando a gente bota as marcas Raia do Brasil, quando a gente bota toda a nossa execução de varejo, balcão, etc., contratos da Universe, layout, por trás de uma série de outras coisas, pessoas, por trás aqui do ativo, a gente tem muita convicção que vai crescer a venda dessas lojas. Outra coisa é a expansão de margem bruta. Isso já está totalmente quantificado. Eu não vou falar o valor, mas a gente tem um ganho bastante expressivo pelo fato de que a condição de compra da RD é melhor que a condição de compra da Onofre. Na hora que a gente usa a nossa estrutura para absorver a empresa, tem uma diluição brutal de despesas também. A gente consegue remover um monte de redundâncias. Eu acho que o e-commerce é uma sinergia importante, tá? Quando ele usa a estrutura da RD, ele podendo usar essa presença nacional, capilaridade, escala, ele é uma marca hoje, acho que é a segunda marca do mercado, talvez possa até, certamente vai crescer, quem sabe até virando líder em algum momento, tá? E aí uma coisa que é super legal, que a gente acaba descobrindo quando começa a conhecer melhor a empresa, as pessoas, são sinergias reversas, ou seja, sinergias que a Onofre vai proporcionar à RD, coisas que a Onofre fazia melhor que a RD. Por exemplo, marketing digital. O Onofre tinha um time super legal de marketing digital, enquanto a RD já usava uma agência. A gente acha que vai estar muito melhor com esse time em casa. A Onofre, ela avançou mais rápido em serviço de saúde na loja. Então, é o que a gente está trazendo para a gente. A Onofre tinha serviço aos laboratórios, que é uma outra linha de monetização, que a gente está usando a estrutura existente para isso. Tinha soluções de layout em loja melhores que a nossa. Tinha uma operação de call center melhor que a nossa. E a gente identificou na equipe do Onofre uma série de pessoas vitais que estão por trás desses diferenciais, mas também pessoas que reforçam a nossa estrutura. Para vocês terem uma ideia, quando a gente começou aqui, quando fez a compra do Onofre, a gente parou de fazer contratações na RD, então a gente tinha algo como 70 vagas em aberto, e a gente tomou a decisão de trazer 130 pessoas do Onofre para cá. Então, tem um aproveitamento aí de vagas existentes, mas tem um fortalecimento de estrutura corporativa, tem uma oxigenação aí da estrutura e da cultura, que eu acho que vai ser muito importante. Tinha muitas pessoas boas que a gente decidiu não perder. Aqui tem um investimento de despesa da RD, que vai ser algo como de 0,05 a 0,1. É algo que tranquilamente a gente diz no futuro, mas é algo que vai nos tornar muito mais fortes e vai trazer uma série de ganhos que vão trazer a RD muito mais forte. Tá? E aí, por fim, entre as perguntas, falar um pouco de destaque do mercado de capital. A gente acabou de fazer uma quarta emissão de debêntures, levantando 300 milhões e uma única tranche de 8 anos, com amortização nos últimos 2 anos, e um custo de 106 no ano 99. Segundo os bancos, esse foi o menor custo de captação que já teve no Brasil por uma debênture privada dessa duração. Tá? Terceiro trimestre a gente vai divulgar em 29 de outubro. A gente tem aí uma série de conferências programadas. Tá? 13 de agosto, conferência do Santander em São Paulo. 9 e 10 de setembro, conferência Latam do Morgan Stanley em Londres. 19 e 20 de novembro, a CEO Conference do Bradesco em Nova York. Tá? Então, bom, essa era a exposição que a gente tinha preparado. Então, vamos agora para as suas perguntas. Obrigado.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Em nossa fila, a primeira pessoa que irá perguntar será o Joseph Giordano, do JP Morgan. Pode prosseguir.
Olá, bom dia a todos. Bom dia, Eugênio. Primeiramente, parabéns aí pela reversão de trajetória. Então, entrando um pouco nesse tema aí de same store de loja madura, a meta aí, ou talvez era atingir esse nível de inflação no fim do ano, a gente atingiu ele 6 meses antes. Então, quando eu olho aqui para o segundo semestre, né, a gente vê essas iniciativas de preço e fortalecimento de posicionamento competitivo da companhia dando frutos melhores do que esperado, como é que a gente deveria olhar essa trajetória para o segundo semestre, principalmente se dá para a gente pensar em same store de madura acima da inflação. E aí, quando a gente olha um pouco para a questão de expansão, né, vocês foram muito mais consistentes que a competição, e olhando um pouquinho mais para frente, vocês mantêm esse ritmo de 240 lojas. Com o macro talvez aqui melhorando, né, e a pressão competitiva um pouquinho mais baixa, como a gente deveria pensar nesse ritmo de expansão daqui para frente, principalmente agora que vocês começam a pilotar esse formatinho novo aí de Raia e Drogasil num formato um pouco mais baixa renda, ocupando um pouco desse potencial espaço da Farmazil. Obrigado.
Joseph, obrigado pelas perguntas. Primeiro ponto, realmente maduras, a gente esperava que fosse haver essa reversão, mas a gente nunca achou que ela fosse acontecer no segundo tri. A gente achou que ela fosse acontecer mais para o final do ano. E se a gente olhar a quebra que a gente teve, abril foi um mês duro para a gente. E é só que a gente teve realmente um maio e um junho muito bons, muito fortes. Então, a gente tem uma base de comparação que vai ficar mais fácil. Então, a gente deve sim ter crescimento real no segundo semestre. Agora, aí tem uma distinção importante que é o seguinte. Se a gente olhar a despesa da companhia, a despesa da companhia conversa com esse nível de receita com uma certa diluição. Para a gente ter alavancagem operacional adicional, a gente tem que ter ganho sequencial. Ou seja, se a gente continuar com essa receita e essa receita significar um crescimento madura mais rápido porque a base está derrapando, isso não se traduz em ganho de despesa. Ela vai se traduzir se tiver ganho sequencial. Isso a gente ainda não sabe se vai ter ou não vai ter. Mas com certeza, eu acho que o patamar deve ser desse aí para melhor. E eu acho que a gente deve carregar isso com certeza nos próximos 30 e quem sabe até para o ano que vem. Tá? Em relação à expansão, a gente segue aí no ritmo nosso aí de 240 lojas. A nossa expansão ela é totalmente bottom-up, então a gente nem força a mão para chegar em 240 e nem alivia ela para não passar 240. 240 realmente é a soma histórica do que a gente consegue originar no campo, que faz sentido econômico e tem uma tira esperada. Então, assim, a gente ainda não tem um guidance colocado para frente, então eu ainda prefiro não especular. Claramente, a gente acredita que ainda tem muito crescimento orgânico para realizar. Quando a gente olha o nosso market share, não dá para acreditar que uma empresa com 13% de market share é uma empresa madura. Então vai ter, com certeza, ainda crescimento robusto por mais tempo. Mas aí, para falar de patamares, a gente espera aí os próximos meses até a gente realmente... Nós estamos agora iniciando o processo orçamentário, estamos iniciando a discussão desse tema, e aí a gente, na hora que tiver uma visão, a gente vai atualizar aí o guidance para o ano que vem, e aí a gente consegue discutir com mais clareza isso. A gente fez toda a conversão, praticamente toda a conversão das Farmazil para o novo formato popular. A gente está bem feliz porque a gente vê um aumento expressivo de receita nas lojas migradas, então parece que a gente acertou a mão. Agora, vamos absorver essa migração, como agora começam aos poucos a abrir lojas novas, e aí nós vamos ver no que isso vai resultar. Mas o que a gente espera, no fundo, é muito mais uma resiliência da nossa expansão por mais tempo, ao invés de uma aceleração da expansão.
Perfeito. Se eu puder, mais uma pergunta aqui na agenda de digital, Eugênio. A agenda está bastante forte na companhia, que nem se você comentou durante o call. Eu queria entender se já tem algo de relevante hoje contribuindo para esses same-store sales de madura. Né? Eu lembro que vocês estavam fazendo uma ativação bastante grande junto a pacientes crônicos e os principais clientes. Então, eu queria entender se isso aqui já traz alguma atração e já dá para a gente ver no número. Obrigado.
Eu acho que tem uma série de ações já, mas eu ainda acho que está no estágio inicial. O próprio comprometido, ele acelera bastante. Como você falou, acho que tem um cuidado maior com clientes crônicos, programa de uso contínuo, coisas que vão ser mais alavancadas quando tiver um app ainda mais robusto pela frente. Então, a gente tem um pipeline super rico e já tem coisas realizadas. Mas eu ainda não acho que isso é o que gerou essa volta ao crescimento. Eu acho que vai gerar para frente, tenho certeza disso. Mas ainda acho que estamos no estágio inicial ainda.
Perfeito, muito obrigado.
Obrigado.
Próxima pergunta do senhor Luiz Felipe, do BTG Pactual. Luiz, pode prosseguir.
Bom dia, Eugênio. Bom dia, Gabriel. A minha pergunta é em relação à dinâmica competitiva. Você comentou, né, sobre a questão do downsizing das grandes redes, Eugênio. Eu queria entender se você ainda vê espaço para que esse downsizing ele aumente ainda mais, ou seja, que a gente veja uma desaceleração ainda maior dessa expansão dos seus competidores. E aí, emendando uma segunda pergunta também nas iniciativas de digitalização, que tipo de investimentos a gente pode esperar ao longo dos próximos trimestres dentro do canal online, considerando também que vocês trazem um pouco do expertise da Onofre ali para dentro da Raia Drogasil. Obrigado.
Luiz, obrigado aí pelas perguntas. É muito difícil especular o que concorrente vai fazer, tá? Então, a gente vê, realmente acho que a mudança da dinâmica ela foi muito, muito intensa, tá certo? É algo que a gente já esperava que acontecesse, mas daí a dizer qual vai ser o grau, eu não prefiro não especular, tá certo? Mas eu não tenho dúvida que o nosso crescimento relativo, ele é muito mais forte hoje, vai ser muito mais forte no próximo ano do que ele foi aí nos anos passados, em função desse ciclo de expansão de capacidade que aconteceu na indústria. Tá? Em relação ao CAPEX e tal, eu não tenho um número mágico para dar. Tem uma série de iniciativas, seja de infraestrutura, como Data Lake, como investimento em Analytics, times ágeis. Então, existe tanto CAPEX como existe OPEX, mas não é um projeto de levar o homem para a lua, tá? Então, eu não acho que no total da empresa nós estamos falando de algo incremental que seja muito diferente do que a gente vem tendo historicamente, tá? Então, vamos acompanhando. Se em algum momento a gente achar que realmente tem uma descontinuidade, a gente sinaliza. Mas eu acho que é um pouco mais de CAPEX em tecnologia, um redirecionamento, talvez, da forma como a gente trabalhava para time ágil. Então, O de imagem não é totalmente incremental. Parte disso são coisas que a gente faria no mundo tradicional e estão sendo, e a gente está fazendo de uma outra forma. Tá? Então, e aí quando a gente fala de CapEx como um todo, aí eu espero, independente do que acontecer especificamente em digital, a gente espera uma desaceleração do CapEx. Porque nós estamos abrindo 3 CDs esse ano, sendo que o maior CD pegou metade no ano passado, metade nesse ano. A gente está fazendo todo um esforço para minimização de capex de lojas novas, experimentando aí com novos materiais. Então tem, acho que, uma série de boas notícias aí, e o capex do ano que vem vai ser menor que o capex desse ano, com certeza.
Excelente. Obrigado, Eugênio.
Obrigado, Luiz.
Agora a nossa próxima pergunta é do Thiago Macruz, do Itaú. Thiago, pode prosseguir.
Obrigado, pessoal. Eugênio, eu queria perguntar da dinâmica de margem bruta, né? Você comentou durante o começo do nosso call que no segundo semestre você tem menos efeito positivo da pré-alta e aí, consequentemente, a estratégia comercial em genérico poderia voltar a pressionar a rentabilidade bruta. Queria entender se faria sentido imaginar que, por você ter um comps um pouco mais favorável na segunda metade do ano, e aí algum tipo de benefício ainda da pré-alta no terceiro tri, ainda que seja menor, se não seria razoável imaginar que não haveria essa pressão de rentabilidade de margem bruta na segunda metade do ano? Basicamente, eu queria entender um pouco a cabeça de vocês com relação a isso, porque a parte de despesa já ficou bem clara. Valeu, obrigado.
Macruz, obrigado. Bom, quando a gente fala de pré-alta, o efeito da pré-alta, praticamente, ele acaba todo nesse tri. Então, a partir do próximo tri, é vida normal. E, de fato, a gente tem uma pressão de margem bruta comercial que já está impressa nesse número, embora tenha sido compensada pela pré-alta. Então, vai ter pressão de margem bruta, isso é certeza. Isto posto, a gente está falando muito mais de uma rolagem do que já foi feito e não de investimentos novos. A gente hoje acha que está com o preço adequado onde ele está. Claro que, se o mercado mudar, a gente também vai mudar. A gente hoje mudou a filosofia da companhia. A gente quer ser muito mais competitivo e a gente vai acompanhar o mercado. Acho que a gente teve um erro de condução no passado que a gente tem que aprender com ele. Mas, isto posto, dado o ambiente que a gente observa, né, eu não imagino investimento incremental de margem bruta. Eu imagino, sim, a rolagem da posição de que a gente tem hoje. E o teu ponto da despesa é um ponto bom também, porque dependendo quanto for o crescimento de loja madura nos próximos tris, ele pode gerar alguma alavancagem operacional. Eu não sei o que vai acontecer, porque, como eu falei, crescimento de loja madura ser maior pela base não gera diluição, vai gerar diluição adicional se eu tiver melhoria incremental de receita. E eu não tenho clareza do que vai ser. Eu acho que é desse patamar para melhor, mas eu não sei se é esse patamar ou se pode melhorar. Então, existe a possibilidade que possa ter uma diluição de despesas que compense a pressão de margem bruta total ou parcial? Sim, a possibilidade existe. Vai acontecer? Isso o tempo dirá.
Perfeito, Eugênio. Se eu puder fazer mais uma pergunta, sobre a estratégia digital, você acha que nesse mundo em que o business de vocês caminha nessa direção, PBMs devem ficar mais relevantes? Seja ganhar momento ou eventualmente virar um benefício estratégico para vocês vis-à-vis a competição? As duas coisas podem estar conectadas? Minha última pergunta. Obrigado.
O Macruz, é o seguinte, a gente, PBM já é muito relevante para a gente e de longe a mais relevante chama-se Universe, que é a nossa própria PBM, e que são programas, grande maioria deles, exclusivos. Então, a gente não abre o percentual de Universe na nossa venda, mas é um percentual bastante alto. É uma vantagem competitiva brutal que a gente tem, e agora na Onofre a gente vai ser mais capaz de medir isso, porque a Onofre não tem isso. Então, parte do benefício que a gente vai ser capaz de gerar no Onofre vem de trazer esses contratos que já estão em casa e de colocar eles nas lojas que vão ser Raio Drogasil, tá? E a gente continua apostando em Universe, a gente quer que o Universe tenha um papel cada vez mais estratégico, não só de desconto, mas de ajudar nossos clientes a promover saúde, a trabalhar aderência ao tratamento, reduzir sinistralidade. Então, acho que a gente vai ter uma agenda da Universe muito mais ambiciosa aí no futuro.
Obrigado, Eugênio.
Obrigado.
Lembrando a todos os participantes que, caso queiram fazer alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. A nossa próxima pergunta agora é de Irma Sgarz, do Goldman Sachs. Pode prosseguir.
Olá, boa tarde. Tenho duas perguntas para o Eugênio. Eugênio, sobre o projeto de lei para isenção de impostos sobre remédios, se puder fazer um comentário sobre como que vocês veem esse projeto, essa possibilidade e o potencial impacto para vocês, se acaba no líquido, acaba sendo positivo ou talvez uma potencial, no primeiro momento, um risco de uma pressão, talvez na margem no curto prazo, pelo preço menor, mas ao longo do tempo acaba sendo diluído por volumes maiores, mas se puder comentar sobre isso. E a segunda pergunta, mais rápida, se puder comentar sobre como que foi a gripe, se a gripe no segundo tri deste ano acabou ajudando o same sale ou se não foi um fator relevante. Obrigada.
Irmã, obrigado aí pelas perguntas. Aqui, de fato, aí tem uma discussão aí bastante intensa começando a acontecer sobre reforma tributária, né? Algo que a gente vê com muito bons olhos, porque acho que ela é fundamental para o crescimento do país, talvez até mais que a reforma da Previdência. E aí tem aí discussões de que o medicamento poderia ser isento. Se a gente olhar aí no mundo civilizado, o medicamento está isento na maioria dos países, né? Então, faz muito sentido econômico ele ser isento. Claro que você tem a questão do ICMS dos estados, então, se o medicamento for isento, o estado tem que ter outra fonte de receita. Isso tem a ver com uma dinâmica entre compartilhamento entre estado e União. Eu não faço a menor ideia da probabilidade disso se materializar ou não, tá? Agora, a gente pode especular do que isso significa para a gente. Eu acho que é algo muito favorável. Você fala, tem pressão de margem no aumento? Não acho que tenha. Porque o ICMS está no preço do medicamento. A hora que o ICMS baixa, o PMC já cai no valor aí correto. Então, não tem nenhuma razão pela qual a gente deveria perder margens. Se a gente olhar hoje, a gente não tem regimes fiscais na empresa. E quando a gente olha no mercado, existe o regime fiscal, existe um planejamento fiscal brutal acontecendo. Então, todos os distribuidores do Brasil hoje têm incentivo fiscal. Quem compra distribuidor, ele usa incentivo fiscal. A gente compra pouco distribuidor. Então, a gente, de alguma escala, tem algum benefício fiscal em casa, mas é muito pouco. Enquanto o mercado todo compra quase exclusivamente distribuidor. Então, imagina um mundo onde a gente perdesse 0,2% de margem e o resto perdesse 2% de margem. Então, qualquer perda dessa é muito facilmente absorvível, ou no preço, ou melhor, no volume, tá? Então, eu acho que eliminar imposto é um ganho competitivo. Ou qualquer mudança tributária que conseguir garantir a isonomia fiscal, não nem ser a eliminação do imposto, ela traz para a gente, que tem acesso à indústria e praticamente nenhum regime especial aqui dentro, um ganho brutal de competitivo. Em relação à gripe, acho que a gente teve aí uma temporada aí de gripe boa, normal, mas não acho que foi uma coisa fora do comum, não. Não acho que é ela que explica o nosso comp.
Perfeito, obrigada.
Obrigado a você.
A nossa próxima pergunta é do Gustavo Oliveira, do UBS. Gustavo, pode prosseguir.
Oi, Eugênio. Gabriel, tudo bem? Obrigado por pegar minha pergunta. Eugênio, é claro que você teve um investimento em preço que vocês fizeram aí no genérico e está dando muito resultado, mas eu sei que não é uma única bala aí que você tem, né, para melhorar esse same store sales. O que você acha que foram os outros fatores que estão contribuindo para a melhoria do teu same store sales? Não sei se é experiência de loja, talvez no relativo seja mais fácil explicar, né? Não sei se, mas o gap que você está abrindo com os competidores é muito grande. Eu queria entender um pouco o que você acha que vocês estão fazendo melhor, o que vocês melhoraram nos últimos 9 meses, além simplesmente do aumento de preço, da queda de preços em genéricos, do investimento de preços em genéricos.
Gustavo, obrigado pela pergunta. Se a gente olhar estruturalmente o que é diferente hoje no ano passado, eu acho que a gente vai ficar realmente com a questão de preço, que a gente está muito mais competitivo de preço, e com a questão do ciclo de abertura do setor que reverteu. A gente hoje continua abrindo a um certo ritmo e o mercado parou quase de abrir. Enquanto nos anos anteriores a gente via uma exuberância aí de novas aberturas brutal. Então, esses dois fatores são estruturais e são muito importantes. Agora, você tem razão no sentido de que eu acho que nós temos um diferencial de execução que quando nós estamos num preço equiparado, ele aparece muito mais. Se olhar no passado, eu acho que a gente tinha um diferencial de execução, mas tinha um preço, às vezes, um pouco mais caro que alguns concorrentes. Então, o efeito líquido era positivo. Na hora em que a gente equipara preço e que o jogo vira essa execução, a nossa execução fala muito mais alto. E não é que ela não esteja evoluindo, ela continua evoluindo, a gente continua focado em reduzir dores no balcão, a gente continua focado em trazer o digital como uma baita melhoria de experiência para o cliente e um baita diferencial de engajamento nosso com o cliente. Então, tudo isso acontece, tudo isso é verdade. Mas do ano passado para cá, essa evolução não é gritante. Então, para mim, o gritante é esse estrutural e é o fato que quando o preço é igual, a nossa execução aparece num nível muito maior.
Eu não sei se vocês fazem algumas pesquisas com os clientes de vocês para tentar entender quando você... Se você mudou a percepção, porque obviamente você baixou o preço em genérico, mas talvez isso tenha um efeito positivo em todas as outras categorias. Eu não sei se você já captura isso nas informações que você captura dos clientes, né, aquele efeito colateral positivo aí.
É o seguinte, Gustavo, você tem razão no aspecto de que o investimento não foi só no genérico. Acho que ele foi mais intenso no genérico, mas a gente investiu em marca também. Acho que a gente investiu em alguma escala, em OTC também. Então, tem uma competitividade aí geral maior, mas que ela é mais pronunciada no genérico.
Ah, tá ótimo. Não, isso tá claro agora. Obrigado. Última pergunta. Você comenta sobre os ganhos de eletricidade, de custo de eletricidade. É uma possibilidade de 20% de redução, qual que é a base, qual que seria o percentual hoje total que está vindo de custo de eletricidade como percentual da receita, só para tentar entender o gap de margem para o ano que vem?
Bom, boa pergunta. Eletricidade é 0,7, 0,8. Tá? Agora, por favor, não tire 20% e assuma que ela vai ser 20% menor, porque nós estamos falando aí de 1.700 lojas, não de 2.000. Eu não sei em que velocidade essas 1.700 lojas vão ser incorporadas. Essa estimativa de 20, o que a gente fez até agora, mas também não sei a hora que muda a região e tudo mais, se ela pode mudar ou não. Agora sim, a direção é para baixo, então a gente vai diluir essa despesa, mas o grau eu não me atrevo a falar.
Tá ótimo, muito obrigado.
Obrigado a você.
Nossa próxima pergunta é do Tobias, do Citibank. Tobias, pode prosseguir.
Bom dia, Eugênio, parabéns pelos resultados também. Só rapidinho, você falou da conversão da Farmazil para as bandeiras, para a Raio, para a Drogasil, e falou que elas estavam indo bem. Você falou de 8 lojas, né? Foram as 8 lojas que sobraram, tem mais lojas por vir ainda? Esse modelo agora, você acha que o formato já está pronto? Você pode dar um update um pouco nessa parte da loja mais popular, por favor?
Obrigado, Tobias. Olha, a gente tem hoje 11 lojas convertidas, tá? Então, eu acho que esse processo já está até encerrado, e a gente vê nessas 11 lojas, algumas foram convertidas há um pouco mais de tempo, outras acabaram de ficar prontas, então precisa um pouco mais de tempo, mas a gente viu um aumento de performance muito bom, tá? Então, a gente está hoje bem animado, vai começar a abrir lojas organicamente, então, de novo, acho que a gente tem um pouco mais de tempo aí para poder ser mais assertivo, mas o que podia ter observado de boa notícia, a gente observou.
E essa loja, ela tem uma metragem menor, ela continua com o formato lá em abaixo de 100 metros quadrados. O que está diferente especificamente dessa loja agora? Porque vocês fizeram os testes na Farmazil, depois vocês adaptaram. O que mudou agora, para a gente pensar um pouco? Porque eu imagino que isso, para frente, possa ser importante na estratégia de expansão, né?
Não, com certeza. Então, vamos lá. O que a gente acertou e o que a gente errou com o Farmazil? A gente acertou o modelo operacional. Acertou o fato de ter uma loja super focada em genérico, acertou o fato de ter um horário de funcionamento mais curto, de ter um quadro mais enxuto. Então, realmente, o modelo operacional de Farmazil, ele teve muito sucesso. Tá? Onde a gente errou? A gente errou no tamanho de loja. A gente, porque é aquela história, né? Você quer fazer uma loja que entregue a mesma TIR com a menor venda possível. E para fazer isso, uma das coisas que acaba sacrificando é tamanho. E eu acho que a gente exagerou na dose. Então, realmente, as lojas ficaram 70 metros quadrados. Inicialmente, elas até foram bem. Mas na hora que abre um concorrente tradicional com uma loja de 150, 180 metros perto dessa loja de 70, a loja de 70 desaparece. A experiência de frente de loja que ela oferece é muito limitada. Então, esse foi o erro. Então, o que a gente fez agora? A gente aumentou esse footprint. Nós estamos falando como um target de 100 a 140 metros quadrados. Tá certo? Mas não quer dizer que você não possa ter alguma um pouco abaixo disso ou outra acima de 140. Mas como target, Nós estamos falando no range, nós estamos falando de 100 a 140 metros quadrados. Quando a gente tem uma loja desse tamanho, a gente consegue ter um auto-serviço full. Então, isso é um ganho de experiência para o cliente e até um ganho econômico para a loja substancial. E a hora que essa loja tem um auto-serviço full, que não tem mais um trade-off de formato como tinha antes, não tem por que ter a marca nova. Então, por que chamava a loja de Farmazil? Porque ela era tão diferente de Raia do Brasil que eu não podia oferecer, prometer uma execução de raio de Drogasil e entregar algo muito diferente. Então, por ser um formato com uma execução completamente inferior ao de autosserviço, a gente quis criar uma marca nova. Na hora que a gente aproxima do formato atual, na hora que eu tenho um serviço full, tenho experiência full, não tem por que ter uma outra marca. Aí a gente alavanca a Raia Drogasil, que são as duas grandes fortalezas da companhia.
Perfeito. Só a última pergunta. O capex dessas lojas, como é que eles comparam esse capex mesmo com o capex da sua loja tradicional? Você falou que atira, não sei se atira, você já tem condição de medir, é muito novo na realidade, né? A conversão.
A gente atira para a mesma TIR, tá certo? E conversão é muito mais fácil fazer isso do que numa loja nova, né? Então a gente atira para a mesma TIR e a gente espera ter uma redução de capex em torno aí de 30%, uma coisa assim, uma loja normal.
Perfeito, ótimo. Obrigado, João. Bom dia.
Obrigado, João.
Lembrando a todos os participantes que, caso queiram fazer alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Aguarde enquanto coletamos perguntas. Novamente, mais um anúncio. Caso queiram fazer alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Aguarde enquanto coletamos perguntas. Como não temos mais perguntas, encerramos assim esse momento de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra aos executivos RD para suas considerações finais.
Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer aí a presença de todos aí no call, queria agradecer o apoio aí de todos vocês, especialmente os acionistas de longo prazo da companhia. Um resumo aí do que a gente falou, acho que esse foi um quarter muito bom, esse foi um quarter que marca uma reversão ali da tendência de vendas, um quarter muito alavancado aí por um posicionamento de preço mais competitivo, sobretudo em genéricos, uma reversão de aumento de capacidade da indústria, que eu acho que é estrutural, eu acho que a intensidade de aumento de loja que a gente viu no passado era uma bolha, talvez até agora, não sei, o nível atual, possa até dizer que não seja uma estabilidade, que possa ser no meio do caminho, hoje tem um clean-up dessa bolha. Mas, certamente, nós vamos navegar para frente com águas mais tranquilas do que a gente viveu em 2017 e em 2018. Tá? E isso realmente fez um ganho de share muito pronunciado. E eu não sei se o patamar para frente é esse ou não de ganho, mas vai ser maior do que ele veio sendo nos últimos anos. A gente vai ganhar share mais rápido do que ganhou até aqui. Então, a gente segue aí liderando a consolidação desse mercado, a gente segue com um crescimento relativo, como eu falei, muito mais robusto do que a gente viu lá atrás, e a gente acredita que o digital vai ser a próxima alavanca de diferencial competitivo da companhia. A gente acredita que, seja onde a gente estiver hoje, o digital vai puxar essa barra para cima, ele vai entregar para o cliente uma execução de loja muito mais interessante, com muito menos dor. A gente tem, se você pensar no varejo, a gente tem uma das operações mais doídas que pode ter no varejo, quando se olha o balcão. O balcão é complexo, o balcão é trabalhoso, o balcão, por vezes, é frustrante. Então, a gente pode usar a tecnologia para melhorar essa experiência de balcão. Então, o compra e retire já mostra isso. A gente hoje está fazendo compra e retire de medicamento controlado. O cliente vem na loja, só tem que conferir a receita. Já está todos os dados dele imputados e tudo mais. Um processo muito mais limpo. Então, a gente acha que com isso a gente vai limpar vários desses outros processos, o processo de PBM e outros mais, e a gente vai conseguir ter um engajamento muito maior do cliente, conseguir ser um parceiro muito mais efetivo na promoção da saúde do cliente, trabalhando para melhorar a aderência ao tratamento, trabalhando para hábitos saudáveis. Então, cada vez mais, a gente quer deixar de ser simplesmente um varejista, um entregador de caixinhas, para ser uma empresa de saúde que vai apoiar o cliente na sua jornada, tá? A gente também, acho que tem um destaque importante aí da Onofre, de uma integração muito rápida, muito assertiva. O Onofre vai ajudar a gente a crescer no ano que vem, porque são 42 lojas a mais, tá? Vai fechar mais lojas, mas vão ser, sei lá, 30, 35 lojas a mais. Essas lojas vão ter ganho de receita, essas lojas vão ter vão. A gente espera que elas cheguem numa margem e numa venda por loja compatível que a gente tem hoje. Então, eu acho que é algo mais que vai ajudar no ano que vem. E para resumir, quando a gente olha realmente a nossa execução, onde a gente está, o que a gente vai fazer, quando a gente olha o mercado, eu acho que do ponto de vista competitivo, a gente nunca teve tão forte, a gente nunca teve tão pronto para liderar a consolidação do mercado como a gente está hoje. Então, agradeço aí a todos vocês e estamos à disposição dos senhores. Obrigado.
O Conference Call da RD está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.